conversa com uma série de assuntos importantes, de relevância, para levarmos ao conhecimento da nossa população. Eu recebo nesta manhã o vice-prefeito Éder Piardi e também o vereador o Josmar Veloso, porque tem um projeto significativo que deverá ser discutido nesta segunda-feira, projeto Água Limpa para a comunidade do interior. Como vai, Éder? Bom dia para ti.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao meu companheiro de bancada aqui, nosso vereador Josmar. Também todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Que bom. Vereador Josmar, como é que vai?
Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao nosso vice-prefeito Éder. Né, e a todos os ouvintes aí que a gente está disposto, né, a apresentar esse programa, sanar algumas dúvidas aí do pessoal.
É um assunto bem importante para a nossa comunidade da área rural e vai ser discutido hoje, Josmar.
Isso, ele entra hoje, né, na sessão à noite. Então, o que será discutido mais propriamente sobre o programa? Né? A questão da alocação dos recursos, né? Houve algumas emendas, né? Então, cabe ressaltar, desde o ano anterior, né, quando o projeto inicial ele tramitou na Câmara, o vereador, o ex-vereador Vicente Durigon fez algumas emendas. Agora nós temos do colega Ranieri, juntamente com o Wilson Papeleiro, o Valdir Pomatti e o Juarez Lorezon, que colocam a questão de inclusão, né, de rios, corpos hídricos no programa. Né, então a gente vai discutir a forma como será inserida essa emenda, porque ela não pode gerar novas despesas ao município. Né, então o projeto inicial ele tem, digamos, ele é voltado especificamente para a proteção de nascentes. Né, então o que a gente busca? Abastecer uma propriedade rural, uma família que necessita de uma água de qualidade, né, fazendo essa proteção da fonte e do entorno dela. Né, e também, se necessário, a canalização da água então, dessa nascente até a propriedade. Então, o recurso destinado ao programa é especificamente para que a família, né, coloque ele, né, apresente inclusive o projeto, que a gente, enquanto Emater, faz esse acompanhamento, né, desde a proteção até a propriedade, o que será gasto, né, então o município tem essa possibilidade de auxiliar. É lógico que isso vai ser para uma família de baixa renda, que não tem condições, né, de ter esse subsídio, porque hoje a gente, né, trabalha bastante com essa questão de proteção e esse último ano, em especial, aí pela questão da estiagem, né, nós tivemos 2 anos, né, consecutivos de estiagem e isso agravou bastante, né, a situação da água nas residências. Então, os produtores seguidamente estão nos procurando para fazer essa proteção e também é uma questão de, né, de nós chamar atenção para a preservação ambiental também, né, como um todo. Né, a questão da mata ciliar, da proteção ao entorno dessas nascentes, e isso vai abastecer a propriedade, então a família, né, tendo uma água de melhor qualidade.
Bom, vocês entendem bem dessa área, tem uma vivência nesse sentido, Éder, e as ponderações que foram feitas a princípio, inclusive pelos vereadores da oposição, pensa que são fundamentadas e será possível dar prosseguimento a isso, Éder?
Assim, Paulo, eu acho que todas elas têm a boa fé, né, a boa vontade de querer ajudar, né, tanto da oposição como da situação.
Certo.
Tanto essas emendas como as apresentadas anteriormente são emendas interessantes, né, falam de dois pontos distintos, mas extremamente fundamentais, que seriam o abastecimento de água e também o meio ambiente.
Perfeito.
Eu vou voltar um pouquinho para trás para tentar explicar mais ou menos como que foi feito, né? Porque esse programa foi na época que eu era secretário da Agricultura, que nós redigimos ele, apresentamos juntamente com a Emater, na época também tinha a Secretaria da Ação Social e Habitação junto, que existia uma deficiência em algumas comunidades do interior, ou em algumas propriedades, digamos assim, de água potável e também de saneamento básico. Tá?
Certo.
Então, naquela época, nós tínhamos colocado esse programa como uma forma alternativa de trazer esse abastecimento de água potável a essas famílias que não o tinham, né? E também não tinha aquela previsão de trazer uma rede hídrica. Por exemplo, algumas comunidades nós tínhamos já projetos, né, para ser colocados redes hídricas, que é o caso que está ocorrendo agora, na comunidade da Campinas, Quebradentes, Pessegueiro, Morro da Guavirova, não me lembro se esqueci alguma aí. Mas essas está ocorrendo a rede hídrica. E algumas outras têm a deficiência de água potável e não tinha esse abastecimento com a rede hídrica. E E também não tinha essa previsão inicial. Poderá ocorrer futuramente, mas não tinha essa previsão inicial. Muitas dessas famílias se utilizavam de fontes superficiais, fontes, olhos d'água, nascentes superficiais, para trazer até as suas residências. Quando nós fizemos algumas visitas, nós verificamos que essas fontes, elas não possuíam total condições e qualidade dessa água para o consumo, mas era o que existia e não tinha como a família ficar sem água. O nosso objetivo, então, foi criar essa forma alternativa, foi criar esse programa onde nós faríamos a proteção da fonte e, a partir disso, nós teríamos um armazenamento da água que nós poderíamos fazer o tratamento e conduzir até as residências. Juntamente a isso, nós também auxiliaríamos na preservação ambiental, porque essas proteções de fontes ela não permitem que animais, né, pisoteiem dentro, sim, não permitem que ocorra, né, essa degradação das fontes. Além disso, nós também tínhamos uma ideia de fazer um programa educacional, trazendo as comunidades do interior, né, a importância dos cuidados com as fontes naturais, com tudo esse restante aí, e com os demais corpos hídricos. Tá? Daí, na ocasião, ocorreu uma emenda do vereador Vicente Durigon, uhum, que incluía diversas outras ações, como, por exemplo, proteção de rios, através daquelas barreiras que era colocada para evitar para acumular o lixo e depois a gente acabar tirando, né?
Certo. Que não deixar, para não deixar entrar no
leito. Isso. Só que essa emenda, ela acabava gerando custo para o município, então ela se tornou inconstitucional na época, a gente não conseguiu levar adiante o programa. Então nós seguramos e apresentamos novamente agora. O que quero dizer com isso? Não que o meio ambiente não seja importante, né? Logicamente, é extremamente importante, mas esse objetivo inicial do programa seria esse tratamento dessa água para essas comunidades e, junto a isso, a proteção do meio ambiente, por causa que essas fontes seriam protegidas, né? Lógico, existiu algumas indicações de emenda posteriormente, que foi debatido na Câmara de Vereadores, como o Josmar citou anteriormente. Mas eu vejo que é um programa extremamente necessário, né? Um programa muito bom, que venha trazer essa alternativa para as comunidades do interior ter essa água potável nas suas residências, né? Principalmente os casos em que, às vezes, é uma residência isolada ou poucas residências isoladas que acaba que não tem viabilidade para tu levar uma rede hídrica. Então, nós não podemos deixar essas pessoas desassistidas.
Então, financeiramente, vai ser inviável algumas ampliações nesse projeto?
Com emenda da Câmara de Vereadores não pode, porque é inconstitucional, né? Mas eu dei uma analisada por cima ali, pelo que o pessoal estava comentando. Eu acredito que não teremos maiores problemas. Eu acho que é um programa bastante interessante, que vai ser apreciado pela Câmara e, se tudo correr bem, se Deus quiser, né, vai ser aprovado e a gente vai conseguir trazer mais essa alternativa para a nossa comunidade do meio rural.
A partir daí, a ideia, Josmar, já é fazer com que as coisas comecem a acontecer e efetivamente colocar em prática o projeto?
Isso, Paulo. A gente, né, quer deixar claro a questão seguinte, né? Não é por ser de vereadores de oposição que houve a emenda, poderia ter sido de um colega nosso de bancada também. A questão é que não pode gerar mais recursos, né? Então não pode gerar mais despesas ao município, ao executivo. Então, de que forma a gente entende ela? Que há, digamos, essa questão de preservação ambiental, então de você, digamos, se o município tiver, geralmente tem alguns programas vinculados à RGE, que o município recebe mudas, né, e pode fazer essa doação aos produtores, então para recompor essa mata ciliar, né, isso é de extrema importância e não vai gerar recurso adicional ao município. Então, dessa forma, o programa contempla. Então, essa emenda ela vai ser vinculada à preservação ambiental e não vinculada ao recurso financeiro, ao subsídio que o município oferece. E aqui a gente pode até citar o valor, né, ele é um valor de até R$1.000 por família, né? Então uma família que realmente necessita, então além da proteção da fonte, há essa possibilidade de colocar uma rede até a propriedade, até a residência, né? Com manga, caixa d'água, nesse sentido, de uma família que não tem condições. Então o projeto, nessa questão das emendas, ele não pode ampliar, né, essa despesa ao município. E a preservação, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas acham que deve se plantar mudas novas. Muitas vezes o simples fato de você cercar, né, ao redor da nascente ou ao redor de um rio, de um riacho, você faz a preservação da mesma forma, né? Os espaços eles serão ocupados por árvores, né, a início de um bosque, um subbosque, e acaba fechando toda essa vegetação. E para as pessoas terem uma ideia da diferença e do que representa as árvores, né, nessa situação, um solo exposto ele tem uma capacidade de infiltração de 10 milímetros por minuto. Quando a gente fala de uma mata ciliar aí, já em vegetação há mais tempo, que seria uma mata fechada, bem densa, a infiltração é de 310 milímetros por minuto. Então, essa contribuição das árvores e das raízes é o que faz manter essas nascentes por mais tempo. Então, por isso a importância de se chamar a atenção quanto ao projeto, de não só pensar na fonte, na nascente em si, né, mas de toda a questão ambiental, e isso não vai gerar despesa, porque o simples fato de você fazer o cercamento, dentro do que hoje a legislação, né, cobra, que seria um raio, dependendo do tamanho da propriedade, de 15 metros. Eu sempre falo para o produtor, né, deixa esse raio de 15 até 50 metros, é uma propriedade maior, que você não vai ter prejuízo algum. Né? A fonte de água, a proteção que você está fazendo de não deixar os animais entrarem, porque o animal, além de, digamos, das fezes e urina contaminarem esse lençol freático que está mais superficial, que seria da fonte, ele acaba assoreando ao redor. Né? Então, se você faz a proteção, né, o animal não consome as mudas novas, que geralmente elas, né, germinam no meio da floresta, e isso acaba fechando o mais rápido possível. Além de formar os poleiros ecológicos, a gente fala, né, que é onde os pássaros vão largar as sementes e formar novas mudas. Né? Então, a proteção em si de uma nascente ou de um rio, se nós pensarmos no simples fato de isolar a área, a natureza se encarrega de fazer todo o restante, né? Não precisamos desprender recursos alguns. E eu acho que a ementa vai entrar nesse sentido, né? De pensarmos em proteção e não em aumentar o subsídio.
Está esgotando o nosso tempo aqui, mas chegou uma pergunta de um ouvinte. Como é que está a situação do poço artesiano da Campina, que beneficia até o Pisamilho, que houve até a promessa de fazer investimentos lá?
Bom, Paulo, lá no início do mandato anterior, em 2017, nós tivemos algumas indicações de emendas, né, de alguns deputados. Então nós fizemos todos os projetos e encaminhamos para o setor responsável, que seria a FUNASA, né, que é uma Fundação Nacional da Saúde. Nesse meio tempo, ficou em avaliação esses projetos e nunca foi nos dado retorno sobre a aprovação do projeto, sempre pedindo mais documento, mas nunca trazendo a aprovação. Nós encaminhamos tudo o que seria necessário para conseguir esse recurso. Pois bem, chegou no ano de 2021, início de 2021, nós não tínhamos ainda esse recurso. Tinham se passado 4 anos enquanto a gente conversava com os moradores, dizendo que estava alimentando o projeto, que estava fazendo tudo corretinho para tentar o recurso. Como o recurso não chegou, nesse ano de 2021, nós fizemos uma ideia com o prefeito Gustavo, né, com o Josmar, inclusive, Secretaria da Agricultura, de nós mesmos, através de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, fazer, né, porque esses poços já estavam perfurados, alguns há 10 anos já, né, e ele não tinha nem o bombeamento, nem o armazenamento e nem a rede de água. O que nós imaginamos? Então, com esse recurso próprio do Fundo Agropecuário, né, a gente dá encaminhamento em projetos próprios também, fazer esse bombeamento, esse armazenamento e fazer uma linha mestre, né, onde a gente ofertaria água às comunidades. Logicamente, o projeto que estava na FUNASA, ele seria com a linha mestre e também todas as suas ramificações até chegar nas casas. Uhum. Mas era um projeto mais amplo, com mais recursos. Como nós temos um recurso mais limitado, então nós estamos trazendo essa alternativa, que é fazer o bombeamento até a caixa d'água, que seria o armazenamento, e fazer uma linha mestre que chegaria mais próximo das propriedades, e a gente conseguiria, então, trazer essa alternativa para as propriedades do interior que não possuem a rede de água.
Em um minuto, é possível falar sobre o Poço do Quebra-Dente?
A mesma coisa. Ele segue o mesmo ritmo, então a gente teria essa rede mais próxima e teria essa alternativa, né? Então, eu acho que também é um ponto bastante importante, está sendo instalado. Isso está sendo feito já, né? Acredito que 10 dias atrás, se eu não estou enganado, né, Josmar? O pessoal começou e já está fazendo a instalação, né, a colocação das mangueiras e colocando a bomba nos poços.
Obrigado, vice-prefeito Éder. Bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço, Paulo.
Josmar, bom trabalho para vocês lá, boa semana.
Obrigado igualmente e desejar boas melhoras aí para o colega Rudimar aí, que estamos aguardando ele aí, o retorno.
Com certeza, na expectativa do retorno dele já nesta semana, temos certeza que vai ficar tudo bem aí com o Rudi. Agora 8h52, eu confirmo, 8h52. Obrigado, gente, aí pela participação aqui na programação do nosso conectado. Já já, turma da Ubermag, pessoal da Ubermag chegando em seguidinha aqui para trazer a sua participação dentro da nossa programação, tá certo, gente?
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta